O Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Esta é a maneira como João, um dos biógrafos ou agiógrafos de Jesus, o apresenta como filho de Deus. Aqui nesse capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 14, diz que o Verbo se fez carne, o que significa uma alusão explícita à pessoa de Jesus de Nazaré. Jesus é o Verbo que se fez carne, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, o Verbo que participa da criação de todas as coisas. Mas Mateus, o evangelista, um outro biógrafo de Jesus, vincula Jesus em sua genealogia à figura de Abraão. Jesus é filho de Abraão. E Lucas, o outro evangelista, o outro biógrafo de Jesus, vai vincular Jesus a Adão. Por isso que Jesus, no Novo Testamento, é apresentado como filho de Adão, filho de Abraão e filho de Deus. É filho da humanidade, é filho do povo hebreu, Jesus era judeu, e também o filho de Deus. Isto significa que Jesus, ele resume em si a resposta de Deus para a condição humana. Digamos assim que Jesus é o homem como Deus imaginou que seria o homem, o ser humano como Deus imaginou que seria o ser humano. E como seria esse ser humano? Essa pergunta tem a ver com uma investigação a respeito da condição humana. E quando falamos da condição humana, nós estamos querendo saber se o homem é bom, se o homem é mau, ou se o homem é ambíguo. O ser humano, ele é bom e vai se degenerando à medida em que vai se desenvolvendo? Ele é bom e a sociedade é que o estraga? Ou ele é mau? Ou ele não é bom nem mal, ou é ao mesmo tempo bom e mal. Quais são dessas três hipóteses? Qual é dessas três hipóteses a mais plausível? Eu particularmente opto pela afirmação de que o ser humano é mal e que a sua condição é má. O ser humano apresentado na Bíblia Sagrada como escravo de uma natureza pecadora. Essa é a condição humana, a condição de pecador. A condição de quem não pode resistir ao mal. Não é que o ser humano ele é uma fábrica de maldade o tempo inteiro e tudo que ele consegue fazer é o mal e que ele não consegue fazer o bem. Não é que ele não consegue produzir o belo. Não é que ele não consegue produzir aquilo que é ético. O que estamos dizendo quando afirmamos que o ser humano é mal é que ele não é capaz de resistir ao mal. E isso se mostra pelo menos de duas maneiras. Quando o ser humano precisa escolher sacrificar o seu próprio eu em benefício de outro, dificilmente ele sacrifica o seu próprio eu. O ser humano é este ser egocêntrico, egoísta, que faz a sua opção por si mesmo quase que o tempo todo. E quando precisa escolher entre o próprio eu e Deus, escolhe o próprio eu. E também isso se mostra no fato de que não basta que o ser humano saiba que algo é mal para que ele deixe de praticá-lo. Não basta que o ser humano saiba que algo faz mal para que ele deixe de exercer esse ato que faz mal e prejudica a si mesmo, esse comportamento autodestrutivo. Quando dizemos assim que a condição humana é uma condição cativa do mal, que é uma condição que a Bíblia chama de pecadora, essa natureza pecadora, escravo de uma natureza pecadora, isso quer dizer que o ser humano é insuficiente para fazer o bem. Na linguagem do apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 7, está dito o seguinte, ele gritando a respeito de si mesmo, miserável homem que sou, Quem me livrará desse corpo mortal? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Isto é, eu sou incapaz de deixar de fazer o mal. Eu não tenho condição em mim mesmo de vencer o mal. Essa é a expressão que vai se derivar dessa tradição cristã que vai dizer que o ser humano é um ser insuficiente. Ele é um ser que carece do sopro divino, e toda vez que ele rompe com o sopro divino, porque é do sopro divino que ele deriva a sua própria vida, toda vez que ele rompe com o sopro divino, ele fica à mercê de sua própria condição cativa do mal. Essa maneira de apresentar o ser humano na Bíblia Sagrada tem a ver com o mito da queda. Mito não no sentido de mentira, de falso, de irreal, mito no sentido de linguagem. O mito da queda, a história de Adão e Eva, os nossos pais ancestrais, aqueles que são os nossos primeiros pais, como a Bíblia Sagrada apresentou Jesus como filho de Adão, esse primeiro casal. Adão e Eva estão no paraíso, e eles estão diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles não estão apenas precisando ou devendo escolher entre o bem e o mal, porque eles estão diante de duas árvores. Eles estão diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também eles estão diante da árvore da vida. Portanto, eles não estão fazendo uma escolha entre bem e mal, eles estão fazendo uma escolha entre vida e morte. A narrativa do Gênesis diz que Deus disse a Adão e Eva: no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Mas se vocês comerem da árvore da vida, então vocês vão viver. A escolha não é entre bem e mal, é entre vida e morte. O que significa essa afirmação de que Adão e Eva, os nossos pais, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e morreram? Significa exatamente isso. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é reivindicar para si a prerrogativa de dizer o que é bem e o que é mal. Na verdade, é reivindicar para si, tomar a existência em suas próprias mãos. É uma reivindicação de autonomia. É como que o ser humano dizendo para Deus: eu consigo viver mesmo longe de ti, Criador. É a criatura dizendo: eu quero assumir as rédeas da minha existência. Eu não quero derivar a minha existência de ti. É por isso que morre. Por quê? Porque ninguém pode romper com Deus e ninguém pode pretender uma autonomia em relação a Deus. E esse primeiro casal, Adão e Eva, eles são nossos pais ancestrais. Em Gênesis capítulo 5 diz que Adão gerou filhos à sua imagem e semelhança. Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou no jardim, um ser insuficiente, mas não escravo do mal, agora, uma vez que toma para si a prerrogativa da existência, Adão continua a ser um ser insuficiente, mas agora escravo do mal. É essa condição de morte, de mortalidade. E aí é que o apóstolo Paulo vai gritar: miserável homem que sou! Quem vai me livrar do meu corpo mortal? Quem vai me livrar dessa minha condição de morte, dessa minha escravidão ao mal, desta minha pretensão de autonomia que acabou se voltando contra mim mesmo e me matando e me fazendo escravo e cativo do mal que habita em mim e que eu não consigo resistir, que eu não consigo superar e que eu não consigo vencer? Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus é filho de Adão, a Bíblia Sagrada está dizendo que Jesus se identifica plenamente com a humanidade. Ele tem carne e osso, ele é um de nós. Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus é filho de Abraão, diz que esse ser humano Jesus, ele não cai do céu, ele não vem num vácuo, ele nasce do ventre de uma mulher, ele tem uma tradição étnica, ele tem por trás dele uma cultura milenar, ele tem por trás dele uma história, ele tem por trás dele um povo, uma nação, ele tem ancestrais, ele é filho de Abraão. Mas a Bíblia também diz que ele é filho de Deus. Por isso é que Jesus resume em si a resposta de Deus para a condição humana. E é por isso que a peregrinação espiritual cristã, a peregrinação espiritual proposta por Jesus no Evangelho, é uma peregrinação não de um lugar para o outro, da terra para o céu, por exemplo, ou do inferno para o céu, por exemplo, mas de um estado de ser para outro, do estado de ser Adão para o estado de ser Cristo. Comparado com Jesus Cristo ressurreto, Adão é só um bonequinho de pano. E é isso que todos nós somos. Bonequinhos de pano, que por causa de Jesus Cristo, estamos ganhando vida de verdade. Estamos nos tornando seres humanos em plenitude. E um dia também nós poderemos afirmar: eu sou filho da raça humana, eu sou filho do meu povo, e eu sou filho de Deus. A imagem de Deus está formada em mim em plenitude, assim como esteve explícita na pessoa de seu filho Jesus. Eu, de minha condição em Adão, insuficiente e escravo do mal que em mim habita, fui liberto desse mal e dessa maldade, dessa condição de morte, e ganhei vida, e agora a imagem de Deus está plena em mim. Essa é a proposta do Evangelho, esse é o convite de Jesus aos seus talmidim, e todo talmide de Jesus anseia superar a morte e encontrar a vida que está nas mãos do Filho de Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: quem tem o Filho tem a vida. Inclusive, foi o próprio João quem disse: quem tem o Filho tem a vida. E foi Jesus quem disse, nas palavras registradas por João: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que seja cativo da sua condição em Adão, será redimido, liberto, transformado e conduzido à condição de vida plena em Cristo, que é a vida. Eu faço essa oração: que a vida de Cristo em mim vença a cada dia a morte que habita em mim, porque eu também sou filho de Adão. E posso fazer essa oração, porque eu também sou filho de Deus. Eu convido você a fazer a mesma oração.